Boa noite. Hoje veremos a posição ciência versus judaísmo. As contradições, se existe ou não existe, se são reais ou apenas imaginação e assim em diante. Vamos começar com uma pequena história que aconteceu quase 100 anos atrás. A história aconteceu numa pequena cidade na Rússia Branca, na Bielorrússia, na cidade de Lubavitch. Lá estava sentado o quinto Rebbe de Lubavitch na mesa com alguns convidados. Entre os convidados havia lá um Hassid que acabou de voltar de Viena. Ele contou na mesa algumas das últimas notícias. Ele contou que lá em Viena ele ouviu que tem um grande professor, deve ser de medicina, que achou uma veia no cérebro muito importante, uma artéria, que ajuda para a memória e para a concentração. Esta veia é muito tortuosa. E dependendo do lugar como que a veia se vira, ela ajuda para concentração ou memória. O Rebbe não falou nada, se levantou da mesa e entrou no quartinho dele. E lá ele foi olhando entre velhos manuscritos e achou no final um manuscrito do avô dele. Mais 60 ou 70 anos antes disto, trouxe para a mesa e começou a ler o manuscrito. O que estava escrito? No cérebro tem várias partes, algumas mais úmidas, algumas mais secas, e na cabeça lá tem uma veia. Esta veia, esta artéria é muito tortuosa, ela ajuda para concentração e para memória. E dependendo da posição da pessoa, onde que a artéria se vira, como funciona. E a prova, e estava explicado ainda com mais detalhes, quando um homem quer memorizar, ele sempre levanta a cabeça, levanta um pouco a cabeça para baixo, para trás. E quando o homem quer se concentrar, sempre ele abaixa um pouco a cabeça. Aquele homem que chegou de Viena falou, mas escuta, de onde que seu avô sabe isto? Acabaram de encontrar isto aos grandes professores. Será que seu avô estudou na faculdade? De onde que ele tirou isto? Falou, meu avô não estudou na faculdade, ele falou. Meu avô sabia como funciona lá em cima, no mundo espiritual, e ele imaginou como deve ser o reflexo disto no mundo material. Isto é um pequeno exemplo de conhecimento científico sem ter estudado ciência. A verdade é que o Talmud está cheio destes conhecimentos. À direita e à esquerda, a gente vê grandes invenções, e no decorrer do nosso ciclo falaremos muito delas. Mas só para mencionar algumas rapidamente, a gente encontra operações complicadas que faziam na época do Talmud Rabbi Yohanan era muito obeso e fez um corte da gordura da barriga, uma operação perigosa. Hoje em dia, também nós encontramos uma dica no Talmud que diz o seguinte: qualquer peixe que tem escamas deve ter barbatanas. Kol asher lo kasketzet yesh lo snapir. Qualquer peixe no mundo que tem escamas deve ter nadadeiras. Houve uma regra falada 2000 anos atrás. Você sabe quantos milhões de espécies de peixes foram descobertas e existem no mundo e nos quatro continentes? Não acharam um que tem escamas e não tem nadadeiras. Coisas, afirmações deste tipo. Nós encontramos no Talmud Rav Abba, que fez para acordar à noite, ele fez um relógio de água. Nós encontramos casos, tinha um homem que se chamava Ben Kamser, Eles faziam um caso de estenografia muito mais moderna que a gente pensa. Ele usava quatro canetas entre os cinco dedos e escrevia com os quatro de uma vez. Uma estenografia bem mais rápida que a gente pensa. Hoje, um cientista canadense, faz 10 anos ou mais, encontrou que não somente as vacas dão mais leite quando se tem música, mas também que as plantas crescem melhor quando tem música. Isto consta nas nossas rezas, consta no Talmud. Hakol Yafel Abessamim, está escrito. Quando os levitas cantavam, era muito bom para o Abessamim crescer, e assim em diante. Coisas realmente tacheu a direita, à esquerda, órgãos, grandes órgãos. A gente encontra no templo uma coisa chamada migrafa, no Talmud, tipo de órgão. Golem, criação de robótica, e assim diante. A gente pode ir na frente e não parar. Muitos e muitos casos. A gente vê realmente que havia um conhecimento muito grande de ciência no Talmud inteiro, nos sábios judeus, sempre existiam, sem falar dos que vieram mais tarde da época talmúdica. Grandes homens que se destacaram em medicina, Maimônides, Nachmanides, o Rashba, Rabbi Shlomo Ben Aderet, Ibn Ezra, Zakuto em astronomia, e assim diante. A lista é comprida e longa. De onde vem este conhecimento? Alguns, sem dúvida, dos mais tardios que eu mencionei agora, estudaram estas ciências em livros legos. Mas no Talmud, os grandes sábios que eu mencionei antes, da época talmúdica, não tiveram este tempo e nem fizeram isto. De onde que surgiu o conhecimento científico que a gente encontra na Torá, que é realmente muito, muito grande? A resposta se encontra no Zohar. O Zohar diz o seguinte: Kutchabrihu istakel boraita, Deus olhou na Torá, o bara alma, e criou o mundo. Barnash mishtadel boraita, o homem se preocupa com a Torá, o mekayem alma, e ele faz, ele sustenta o mundo. Em outras palavras, o Zohar nos ensina que Deus olhou na Torá e criou o mundo. O mundo, de acordo com o judaísmo, foi criado por um blueprint. Houve uma planta. E esta planta é a Torá. O livro da Torá é, na verdade, a planta. Da mesma forma que um engenheiro, antes de fazer uma casa, ele vai fazer uma planta na qual tem todos os mínimos detalhes, quantos banheiros, e se os armários vão ser deste lado ou do outro lado, se as portas abrem para a direita ou para a esquerda, e se as janelas são assim, assado. Assim também Deus. Deus, antes de criar este universo, fez uma planta. Esta planta é a Torá. Em outras palavras, tudo que tem no universo, tudo que lhe contém este universo, tudo se encontra neste livro de conhecimento divino. Tudo há lá dentro. Tem que reencontrar, tem que revelar, que seja no nível de ciência, da astrologia, da astronomia, de música, até teorias de ciências humanas corretas. Algumas que são erradas. Tudo pode se encontrar na Torá. Isto é a resposta de onde surgiu o conhecimento científico dos nossos primeiros sábios. Tudo, mas tudo, existe a lista e comprida, não é o momento agora, mas não há dezenas e dezenas de descobertas científicas das mais recentes e das mais modernas podem ser demonstradas preto no branco, que elas constam no Talmud. Um exemplo que já citamos, por exemplo, os cientistas hoje chegaram à conclusão que o animal o mais perto, próximo do homem, não é o macaco, como se pensou, mas é o golfinho. O golfinho é o mais perto, próximo ao homem. Se você abre o Talmud no Tratado de Bechorot, no início, vocês verão lá em hebraico, em aramaico, está escrito Hadulfinim. Está escrito. E os comentários dizem, um grande peixe, os golfinhos, se comporta como homens. Consta lá claramente. E assim, assim. Tudo isso é muito bonito quando a gente vê que há um paralelo. As duas coisas andam junto e realmente o conhecimento científico complementa ou muitas vezes demonstra que a Torá tinha razão, se averigua que realmente a Torá tinha uma visão especial e comprida, tipo, por exemplo, no Brit Milá, que todo mundo sabe que o Brit Milá hoje está universalmente reconhecido, porque é importante, as leis de pureza familiar, como isto influi na saúde, a Kashrut, todo mundo sabe que o porco está nocivo para a saúde e assim diante. Como que fica quando os dois não batem? Como que fica quando, de repente, em descobertas científicas, a gente vê que não combina com a Torá? Acontece de vez em quando que a gente vê que tem uma contradição muito forte. A coisa não está combinando. Na Torá está escrito preto, a ciência diz branco. E tem exemplos. Não falta exemplos também. Como que deve se proceder neste caso? Um dos exemplos clássicos, os mais conhecidos, por exemplo, é o assunto do sol no redor da terra. A Torá diz, Vezarach ha-shemesh uba ha-shemesh. O sol vai e o sol volta. O sol gira no redor da terra. Assim diz a Torá claramente em vários livros. Pode olhar no livro de Kohelet. Na nossa reza também está visto várias vezes. Isto não combina com Copérnico, não. Como funciona? Um outro exemplo, mais óbvio talvez ainda, que é a idade da Terra. Eles estão falando em milhões e bilhões de anos e nós estamos falando em milhares de anos. Uma diferença enorme, uma distância muito grande. Como combina, como podemos ver neste momento, conciliar a ciência, que para nós é uma coisa tão importante, principalmente hoje em dia, que a gente vê através do conhecimento científico, o avanço tecnológico, que cada um de nós depende disto. Não existe um objeto à direita ou à esquerda, ele se mexe, que a gente não usa a tecnologia. Realmente a tecnologia mudou totalmente em nosso sistema de vida. E como podemos conciliar isto com uma opinião bíblica, talmúdica, não importa que seja a lei oral ou a lei escrita, que muitas vezes os dois estão realmente contradictio in terminis, in extremis. Para isto, nós temos que saber que existem várias maneiras de olhar isto. Algumas totalmente erradas, que nós vamos ter que comentar, e a maneira certa e correta. Durante muito tempo, houve, eu diria principalmente 200 anos atrás, ou mais, quando o conhecimento científico surgiu com várias descobertas e afirmações e teorias e teoremas, surgiu uma maneira, mesmo entre rabinos alguns, que se chama a forma apologística. Em português, to apologize. A gente se desculpa. A Torá não pensou assim, não é bem assim, vamos interpretar de forma diferente. A ciência está certa. Se a ciência falou, é dogma. A ciência é a verdade absoluta. Assim se pensava durante muito tempo. Pouco veremos como hoje se acha o que a ciência diz. E deve ser que naquela afirmação dos nossos sábios não é exatamente, é mais alegórico. É mais um exemplo, não pensavam, não diziam e assim diante. E realmente surgiram alguns sábios, que não eram tão sábios, e até emitiram algumas maneiras de tentar demonstrar realmente que as teorias científicas não somente que são verdadeiras, mas até santificaram elas. Ao detrimento das teorias bíblicas. O exemplo mais clássico disto é a idade da Terra. Surgiram alguns tentando dizer, bom, a idade da Terra, ou a evolução, que de repente acharam fósseis, ou que seja, dá para explicar isto. Deus criou o mundo em 6 dias, aqueles 6 dias a gente sabe, não sabe como que foi, Cada um destes 6 dias pode ser milhões de anos, pode ser bilhões de anos, pode ser trilhões de anos, quem sabe? Durante este tempo, talvez, houve mudanças, houve um processo evolutivo e assim diante, até que chegou o Shabbat. Assim eles querem explicar que o processo da criação não foi 6 dias, mas foi 6 eras, 6 épocas. E assim conciliaria, né? Isto é totalmente inconcebível de acordo com a teoria judaica. A partir do momento que um homem começa a mudar o que consta na Torá, isto é extremamente grave. A coisa não tem fim, como veremos daqui a pouco. Isto realmente não tem fim e é extremamente perigoso. Porque, primeiro, aqui estamos abalando totalmente um dos alicerces do judaísmo, que é o Shabbat. O Shabbat a gente guarda, e Deus nos pede de guardá-lo nos 10 mandamentos, porque no Shabbat, Deus disse, 6 dias eu criei o mundo, no 7º eu descansei, por favor, faça igual. Se nós vamos falar que os seis dias que Deus criou o mundo não são dias, mas são milhões de anos, vamos nós descansar no 7º milhão. Por que descansar no 7º dia? E assim estamos totalmente anulando o conceito de Shabbat. Não tem sentido de mudar a opinião. E assim teve várias tentativas. Eu chamo isto são, na verdade, as teorias apologísticas. Elas realmente estão tentando se desculpar como se fosse que há um sentimento de inferioridade, a Torá não pode ter razão na frente de uma teoria científica. Isto é um modo de reagir. Existe uma opinião contrária, totalmente contrária. Outro extremo, que diz que a Torá não é um livro de ciência. A Torá não tem nada a ver com ciência. Não precisa procurar na Torá fenômenos naturais, explicações científicas, nada a ver. A Torá é um livro de leis. Tudo que consta lá, que a priori se deduz de versos, consciência não pode fazer. Quer estudar leis naturais, tudo bem. Conhecimento geral, leis humanistas, eventualmente, comportamento ético e moral, sim. Agora, ciência na Torá não tem. Não tem ciência na Torá. Não tenta procurar dedução científica na Torá. Isto é uma opinião de um professor em Israel, chama professor Leibovitch. E assim diante. Isto também é difícil falar. De acordo com o que nós falamos antes, que Deus criou o mundo e olhou primeiro na Torá, só na Torá tem tudo o que tem no mundo. Qualquer conhecimento neste mundo deve se encontrar na Torá. Na Torá tem ciência. Na Torá tem afirmações científicas, sem dúvida nenhuma. E elas não podem contrariar absolutamente nada que Deus tenha no plano divino. Se a Torá, ela é a planta do mundo, para o propósito da criação, não pode haver dentro da Torá coisas que contradizem o propósito da criação. Sua ciência não pode contradizer, na verdade, o propósito da criação. Ele tem que andar junto. O judaísmo não tem absolutamente nada contra a ciência. Ao contrário, veremos. Antes de passar a ver como que tem que olhar da forma correta para isto, quero lembrar algo que é muito importante a respeito de mudar os versos. A gente sabe uma regra muito importante. Na Torá, para quem começa a estudar a Torá, há uma regra. Já nos primeiros versos da Torá, nos comentários clássicos como Rashi e assim diante. E o verso diz o seguinte, a dica diz, En mikra yotze midei pshuto. Não pode tirar, quer dizer, cada verso tem seu sentido literário. Pode haver outras explicações também, atrás das letras, combinações de palavras, alegorias, mas a tradução literária também aconteceu. Se está escrito algo, não tira do sentido literário. É isto mesmo. En mikra yotze midei pshuto. E nós temos um grande filósofo, um dos grandes do povo judeu, Rav Sadia Gaon, um dos Gaonim da Babilônia do século 9 e 10. Ele escreve o seguinte. não tem o direito, de nenhum jeito, ele faz regra, ele um pouco sistematizou isso no livro de filosofia dele, ele diz o seguinte, não pode tirar um verso de seu conteúdo, só em quatro exceções. Ele diz o seguinte, quando os sentidos nossos demonstram que não dá para entendê-lo literalmente, por exemplo, está escrito, Echava, Eva, primeira mulher, Haita em Kolchai, era a mãe de todas as criaturas. Todo mundo entende que Chava não podia ser a mãe de todas as criaturas. Não pode ser a mãe dos gatos e dos bichos e dos animais e dos peixes. Se aqui, quando os sentidos nossos não permitem a tradução literária, se impõe algo mais lógico. Ou quando a lógica não permite, quando o sentido intelectual não permite. Por exemplo, tem um verso na Torá que diz que Hashem Elokecha Eish Ochlahu. O Eterno teu Deus é um fogo que consome. Obviamente que aqui tem que interpretar de forma mais alegórica. Terceira exceção, diz o Reb Sadia Gaon, quando há dois versos que se contradizem. Por exemplo, Deus diz não testa Deus. Num dos profetas está escrito que com a mitzvah da tzedakah, da caridade, pode me testar. Não vai te faltar. Vai só aumentar para você. O verso diz, por favor, me testa. Aqui, obviamente, que tem que ter uma interpretação. E o quarto caso, ele diz, quando nós temos uma tradição de pai e filho, de séculos e séculos, com sentido diferente. Por exemplo, na Torá está escrito com açoite, são 40 chicotadas, arbaim e akenu, e nós sabemos por tradição, são até 40, são 39, e não mais. Isto é uma tradução secular, uma tradição que passou de pai em filho. E senão, não há quinto, diz Reb Sadia Gaon. Não é possível, não é permitido tirar o sentido literário do verso. Porque se faz isto, diz ele, você tira totalmente o sentido da Torá inteira. Com o tempo, e com as alegorias, e com as fantasias que o homem tem, e com os exemplos que se usa, as metáforas, ele dá alguns exemplos, você pode tirar qualquer sentido de qualquer verso. Por exemplo, está escrito na Torá, Lo tevaru eish bechol moshvotechem. Vocês não consumirão fogo nas suas moradas no Shabbat. Nós podemos interpretar isto, que isto não faça guerra no Shabbat. Fogo é guerra. Tem vários exemplos, vários versos. Posso lhe demonstrar. Tem um verso que diz, não pode tirar a mãe na frente do filhote, nas aves. Uma proibição no judaísmo. A gente pode explicar isto, uma proibição de matar uma família em tempo de guerra. Ou está escrito, não comerás chametz. No Pesach. Talvez chametz é prostituição. Nós temos vários lugares na Torá onde que a mesma raiz se usa para prostituição. Não terás prostituição nos seus lares. Se a gente vai, um fermento, algo que fermenta, algo que estraga. Se a gente, na verdade, vai começar com alegorias e metáforas, acabamos com todo o judaísmo de uma vez. E muito rapidamente. Por isso, Reb Sadia Gaon diz claramente, não pode, e isto consta em todos os nossos livros, todos os nossos filósofos falam isto, não há permissão nenhuma de tirar o sentido literário de um verso. Se pode acrescentar outros sentidos, aprender outras morais disto, tirar, aprender mil coisas, mas o sentido literário continua. E isto não é dito apenas para a Torá escrita, mas isto é dito também para a Torá Shebaalpeh, a Torá oral, as dicas dos nossos sábios no Talmud. Apesar que eles usavam muitas vezes uma linguagem concisa, o que é que eles falaram está claramente falando. Isto é dito também para o Zohar. Não tem direito, diz o Chacham Tzvi, de tentar modificar a interpretação de uma afirmação no Zohar. Se no Zohar um sábio falou assim, assado, é assim mesmo que é. É muito importante para nós saber que todas essas pessoas que falaram são pessoas inspiradas. Pessoas que receberam tradições de pai e filho, como comprovamos semana passada. Pessoas que são iluminadas. Pessoas, muitas entre eles, que viram e estudaram Mi pi Eliyahu Anavi, da boca de Elias o profeta. E assim diante. É muito importante saber como premissa. Não se toca ao sentido. Não se modifica versos para tentar interpretar algo que tem natural. Agora, nós podemos perguntar, e aqui surge uma pergunta realmente, como é possível que a gente encontre até em alguns círculos, como eu disse, 200 anos atrás, 150 anos atrás, rabinos alemãos, como Reb Shimshon Raphael Hirsch, que eram grandes sábios, tentativas de explicação deste modo, explicando uma metáfora, uma alusão, não é sentido literário, não é exatamente, não são seis dias, são seis milênios, são seis milhões, e assim diante. Então, nós temos que entender uma coisa muito importante. Em que época que eles viviam? Numa época que o mundo realmente via a ciência como algo que é a verdade absoluta. Naquela época, com as primeiras descobertas, o conhecimento crescendo, eu diria até com menos liberdade como hoje, vendo eventualmente que algumas fileiras nossas estão se esvaziando e saindo por outros caminhos, eles achavam, como o Talmud diz, que é permitido por motivo de paz, mutar lo l'adam l'shanot mipnei shalom, para fazer paz num casal ou qualquer lugar de paz, pode mentir um pouco, assim diz o Talmud. Você quer fazer paz entre pessoas, para apaziguar, pode dar uma mentirinha. Assim como o Talmud. Só eles também achavam que aqui, para apaziguar os espíritos, para mostrar que o judaísmo é algo eterno e assim diante. Mas, obviamente, isto foi muito perigoso e talvez muito nocivo para nós. Mas eu volto a repetir, naquela época a ciência era muito dogmática. O que a ciência afirmava, não havia quem podia se levantar. A ciência não era apenas uma dedução, umas observações, como hoje se sabe, e assim diante. A gente sabe que naquela época as coisas eram diferentes. Hoje, isto é muito importante, hoje aconteceram, nos últimos 100 anos, mudanças tão importantes na ciência que mudou realmente o conceito. E isto nós temos que se estender mais. Primeiro, houve uma coisa que se chama o princípio de Heisenberg. Um princípio científico muito interessante, dizendo que o homem, o cientista, não vai saber nunca a posição exata de um elétron. Dentro do átomo, a gente tem aquela configuração, o elétron virando, girando, etc. Se você não sabe, nunca você vai poder saber a posição e a velocidade. Os dois impossíveis. Um dos dois, eventualmente. Mas os dois juntos nunca. Então, aqui temos um princípio científico limitando a ciência, dizendo que a ciência não vai poder saber. De repente começaram a ver que a ciência não é tão determinista como se pensava. Porque é muito importante entender no início com Newton que a ciência era muito mecânica, ação e reação, e assim diante, realmente se pensava que tudo é assim. Tudo se sabe e tudo é simplesmente uma questão de causa e efeito. E tudo está determinado. Se você observou durante muito tempo algo e teve tal e tal propriedades, com certeza vai acontecer assim daqui para frente. Assim dizia a ciência. É muito interessante, eu quero só frisar aqui, 70 anos atrás, realmente a ciência fez uma grande mudança, tirou este determinismo de Newton e da escola dele e começou a mostrar que não é tudo determinado. Tem mudanças, tem coisas que não se sabe. Eu quero só mostrar a que ponto que chegou a coisa com o famoso cientista francês Laplace. escreve num dos seus livros o seguinte, que se vão dar para ele a descrição correta e total de cada átomo do universo, o seu lugar, a sua situação, e num momento determinado, ele, em princípio, pode, na verdade, calcular o futuro do universo, o que vai acontecer para alguns anos. Estão vendo aqui? Quer dizer, tão determinado que a ciência achava, e absoluta, que ela era, que sabendo tudo, a posição exata de cada átomo e sua forma de agir, ele pode calcular o futuro. Isso não tem sentido. Ele pensava realmente que a observação dos homens, vendo certos fenômenos, que a ciência estava registrando, escrevendo e fazendo fórmulas a respeito, isto já vai para frente desta forma e nunca muda. Há um mecanismo aqui, a coisa é mecânica. Vai andando, simplesmente. Eles pensavam que o mundo é mecânico, não somente o mundo dos inanimados, mas também os vegetais, os animais, o homem. Dá para explicar. Com leis da mecânica, o mundo vai na frente. Hoje, ninguém mais pensa como Laplace e ninguém mais pensa desta forma. Porque hoje em dia, principalmente com a teoria física quântica, que a gente vai ver daqui a pouco, os cientistas hoje cada vez mais estão entendendo o papel. O que é a ciência? Observar fenômenos e registrá-los. E muitas vezes fazer uma teoria a respeito. Se eles combinam, se eles estão vendo alguma coisa em comum a respeito. E esta teoria, ela é válida enquanto que ela não foi refutada por outros. Todo cientista hoje sabe isto. Do mais ateísta até o mais religioso, sabe que a ciência mudou do determinismo para a probabilidade. Hoje ninguém afirma vai ser assim. Eu acho que vai ser assim. Eu imagino, eu creio, e assim diante. Só para dar um simples exemplo para entender melhor o que acontecia antes e o que está acontecendo hoje. É um pouco como pensar se haveria outros seres numa outra planeta que estão observando a nossa planeta, a Terra. Eles estão vendo que tem certas regras. Todo dia as pessoas saem de manhã, voltam à noite, as crianças vão para a escola. A coisa é cíclica, eles fazem regras. Eles até observam que cada 6 meses tem um ciclo, a escola fecha, e cada 12 meses a fábrica fecha. Eles estão vendo seres cíclicos andando e fazem regra. Este vai sair, este entra, aquele, a tal hora, a tal... Eles fazem regras e fórmulas. De repente, eles dizem, assim vai continuar. De repente, teve uma greve na fábrica, a fábrica fechou. Uma greve de professores na USP. E toda a regra furou. Alguém pode determinar o que vai acontecer amanhã? Alguém sabe? Mesmo se todas as constantes vão ser constantes, que isso também ninguém sabe. Ainda nada diz que amanhã as coisas não vão mudar. A condição humana pode mudar. Se as condições climáticas são iguais, ainda a condição do homem pode mudar muitas coisas. Só não existe absolutamente nenhum mais determinismo que possa determinar algo de forma garantida. A ciência hoje em dia, o papel dela, cada vez mais ela está reconhecendo que ela está fazendo observações. Todo mundo sabe, Newton emitiu uma teoria. A teoria de Newton hoje está, de uma certa forma, depassada. Porque você não pode mandar um foguete para o espaço com Newton. Lá não serve. A teoria de Newton está boa aqui. Fora do espaço, fora da nossa Terra, do globo, tem que usar Einstein. Quando surgiu Einstein, foi uma novidade fantástica. Até Einstein se pensava realmente que massa e energia são dois mundos. Einstein demonstrou que tem uma coisa entre eles. Hoje se sabe que em certos aspectos, a teoria de Einstein tem que ser, na verdade, acrescentada. E assim diante. A ciência vai acrescentando, vai crescendo, vai aumentando, vai melhorando. Regras existem, regras caem. Se alguém fez uma regra, fez uma pesquisa, ele fez uma estatística, ele percebeu que todas as pessoas que têm a cor ruiva de cabelo, eles são mais inteligentes. Eles têm um IQ, um QI um pouco mais elevado. Ele viu 100 pessoas, olhou, observou, todos têm um QI mais elevado. Fez uma regra, assim, quem é ruivo, de repente acha na Austrália um ruivo que é bobo, toda a regra cai para baixo. Assim, mas isto é um exemplo muito simplista para mostrar o que é a ciência. A ciência hoje se resume a observações, eventualmente formulações, regras, axiomas, que vão ver com o tempo se comprovar se são verdade ou não. Eu quero ler para vocês um trecho de um cientista francês, Henri Poincaré. Eu vou traduzindo textualmente o que ele fala, é muito interessante. Não somente que a ciência não pode nos explicar a natureza das coisas, mas nada pode nos explicar isto. E não podemos adivinhar a resposta. E se alguém nos dá a resposta, a gente não chegaria a entender. Eu até muitas vezes me pergunto se chegamos a entender a pergunta. Por isto, qualquer teoria científica que está tentando nos explicar o que é calor, eletricidade e vida, esta teoria é inválida desde o início. Tudo que ela pode nos dar apenas uma teoria é uma descrição física. E por isto é temporária e fraca. Isto é escrito por Henri Poincaré. Ele chegou a entender na época dele que uma teoria científica é temporária. Ela faz observações até que surgem outras e novas e vai aumentando, vai crescendo, sem diminuir, obviamente, o ponto de vista dela. Tudo isto que eu falei era no início do século, quando a ciência não é mais dogmática, não é mais absoluta, são observações, são eventualidades, são probabilidades, são teorias, se acha. Não existe um cientista que se respeita que fala é assim. Não existe. Não é cientista. Ciência, por definição, é observação e é eventualidades. Quando surgiu a física quântica, as coisas mudaram mais ainda. E quando surgiu um homem que se chama Karl Popper e Niels Bohr, com as teorias deles, eu vou ler alguns trechos, vocês vão ver quanto que realmente as ciências são apenas probabilidades. Nós sabemos que existe uma grande discussão entre os cientistas. Havia, talvez. O que é realmente a natureza da luz? Há uma teoria que diz que a luz é corpuscular. São, na verdade, pequenos elementos. E há uma teoria que diz que a luz é ondular, são ondas. E havia muita discussão aqui e lá, se realmente são partículas ou são ondas, e muitos testes aqui e lá. Final da discussão é que esta dualidade, ela que na verdade fundamentou a teoria quântica. A teoria quântica diz que realmente se demonstrou que todas as entidades no universo, a luz inclusive, tem os dois aspectos. Tem os dois. E você, aliás, não pode nem saber qual dos dois aspectos. Tem os dois. Tem realmente a teoria que são partículas, corpuscular, e existe a teoria que são ondas. Isto fez uma grande mudança nas teorias científicas. Porque até lá se pensava realmente que tudo que ocorre no universo é inevitável, é necessário, é um resultado do que se viu antes. Se até agora for assim, vai ser assim sempre. Obviamente, totalmente ilógico. Não é porque meu carro andou todo o tempo que vai andar sempre. A gente sabe muito bem que tipo de mecânica tem lá dentro. Sabemos onde o motor foi feito. Sabemos o que significa a indústria brasileira. E um dia ele para. No final, esta teoria fez, na verdade, que tudo que tem neste universo, e a teoria, a própria teoria científica diz que você não pode terminar, não quer entrar em detalhes porque nem eu entendo bem, mas eu imagino que tem gente que entende melhor que eu. Não dá para saber, a não ser que você faça uma medição, porque a ciência significa que você tem que medir, você tem que observar com instrumentos teus. É muito interessante estas teorias científicas, aliás, já estamos falando de medição, tem algumas teorias que dizem que enquanto você não pode medir um objeto, ele não existe. Tem teorias científicas que dizem isto. Eu não vou entrar nos detalhes, mas aqueles que querem, existem, na verdade, teorias que dizem que se um objeto não pode ser medido e não pode ser observado, tem dúvida se ele existe. Então, muito interessante, hein? Teve um jornal científico que fez uma pergunta anos atrás se a Lua, quando ela não está sendo observada pelos homens, se ela existe. Uma coisa interessante. Porque no início havia uma teoria que dizia o que, que se observa com seus sentidos, isto existe. Bom, talvez não podemos ir mais para trás. Descartes dizia: je pense, donc je suis. Eu penso, eu existo. Depois, isto era o racionalismo, pensa, existe. Depois vieram teorias dizendo não. O avanço da teoria, a filosofia da ciência. Não, pensar não basta. Tem que observar, tem que medir. Medir com os sentidos. Você sente que existe? Não. Depois vieram algumas teorias, alguns filósofos dizendo não, os sentidos são subjetivos. Você sentiu com os teus sentidos, existe? Você quer afirmar que existe um universo só porque alguns elétrons dentro do teu cérebro funcionar, é muito subjetivo, não vale. Tem que medir mesmo, tem que ver, tem que observação física mesmo, senão a coisa não existe. E a coisa vai um absurdo tanto, é interessante que hoje tem teorias científicas que dizem que a observação para afirmar que algo existe mesmo cientificamente não é só uma medição, uma observação, mas tem que ser feita uma observação por um ser consciente, com livre-arbítrio. Um ser consciente, assim dizem. E isto nos lembra um pouco o que o Talmud diz, é interessante. O Talmud diz, na época que se fazia o calendário judaico através de testemunhas, e as testemunhas tinham que ir até Jerusalém para falar, nós vimos a lua, a nova lua, já houve o novilúnio, pode começar o calendário. Então, realmente, se não havia aquela observância, aquela observação ocular através destas duas testemunhas, o calendário não pode começar. O Rosh Chodesh não existe. O primeiro dia não existe. Não começou. Dizer, a observação ocular. Isto é muito interessante que hoje a ciência, séculos depois, 2000 anos depois, chegou a uma conclusão que o Talmud já dizia. De qualquer jeito, a teoria quântica chegou a uma conclusão muito interessante, que hoje em dia não tem mais nada determinado e realmente não pode se falar em nenhum nível de determinismo. Hoje é tudo, mas tudo probabilístico, é tudo eventual. E nós temos um grande cientista, eu estou lendo aqui um artigo do Estado de São Paulo sobre Karl Popper. Todo mundo vai falar dele. Eu vou ler algumas frases sobre a obra dele, muito interessante. Ele diz o seguinte: Karl Popper fez de tudo para que a ciência não tomasse as teorias como algo mais que hipóteses ou conjunturas. Promoveu uma cruzada em defesa do realismo. Para ele, simplesmente não deve existir axiomas. Nenhuma explicação é suficiente. Popper acredita na ciência que ele descreve como um processo evolutivo de correção e aproximação. E assim diante, as teorias científicas nascem de conjunturas formuladas livremente, sem maiores compromissos empíricos, etc. E realmente, hoje em dia, cada vez estamos se aproximando mais e mais que a ciência é uma observação, são eventualidades, probabilidades, são conjunturas que vão crescendo, evoluindo e assim diante. Isto para nós é muito importante. Porque quando você tem, de um lado, uma teoria que te diz, ela mesma, por definição já, que é uma probabilidade, que é uma eventualidade, talvez assim, nós achamos, nós observamos, nós não sabemos. A teoria científica é evolutiva, vai mudando. Por outro lado, você tem uma teoria bíblica, religiosa. Você tem algo que passou de pai em filho. Você tem algo que teve uma revelação de massa. Você não pode impurar, você não precisa se desculpar na frente de algo que é provável e de algo que é garantido. Isto para nós é muito, muito importante. Toda esta explicação que estou cada vez tentando explicar mais é para mostrar que a ciência hoje em dia chegou ao seu papel verdadeiro. Ela sabe, ela afirma claramente que ela é eventualidade. Pode ser verdade como não pode. Não tem garantia absoluta. Uma religião é algo 100%. Algo garantido. Uma religião, obviamente, que teve uma revelação de massa, que tem provas irrefutáveis como o judaísmo, como sabemos. E hoje vamos pegar um exemplo. Realmente, nos nossos livros, consta claramente Vezarach HaShemesh Uba HaShemesh. Que o sol se põe, que ele vai redondo, girando no redor da Terra. Isto consta em vários lugares. Maimônides traz isto e assim diante. Isto não bate com a teoria de Copérnico, que durante séculos se achou que a teoria de Copérnico é totalmente verdadeira. Hoje em dia, com a teoria da relatividade de Einstein. Aliás, a teoria da relatividade de Einstein diz que não tem verdade absoluta. É tudo relativo. Mas o mundo aceitou a teoria dele como algo absoluto, como a verdade absoluta. É um paradoxo interessante. Com a teoria de Einstein, é claro e evidente que se você tem corpos, vários corpos que estão em movimento, você não pode falar qual está girando no redor de qual. De nenhum jeito. Nós temos a Terra que está girando no redor do Sol, sem dúvida nenhuma. A gente sabe isso. Mas nós sabemos que toda a elíptica, toda aquela galáxia nossa, está, na verdade, girando no redor da sua elipse. O Sol também tem o sistema solar, ele se mexe. O Sol está em movimento. Se ele não gira no redor da Terra, mas ele tem seu eixo. Quando você tem dois corpos em movimento, de nenhum jeito, diz Einstein, você pode afirmar categoricamente que só um gira no redor do outro. Hoje, tem cientistas respeitáveis que dizem claramente que podem falar, sem erro nenhum, que a Terra gira no redor do Sol. Depende como se usa. Depende qual é seu ponto de referência. Olha, passaram tantos anos. A Torá foi tão criticada. Houve tantas pessoas que foram perseguidos, Galileu e outros que a gente sabe, guerras de religiões inteiras contra a religião, por afirmações destes. E hoje em dia, isto é o conhecimento atual. Não chegamos ainda à verdade absoluta. Vamos chegar mais na frente quando se vai se averiguar mais ainda. Mas hoje, cientificamente falando, já se vê que a Torá não errou. Falando claramente hoje que a Terra gira no redor do Sol, pode falar com pessoas que entendem do assunto, da teoria da relatividade, e você não fez e não afirmou nada de errado. E assim a gente pode ir na frente, a gente sabe que havia muitos axiomas na geometria euclidiana que hoje não são exatamente comprovados, que são discutidos, e assim diante. A gente vê que o mundo, a ciência vai evoluindo cada vez mais. É a mesma coisa com a idade da Terra. Nós vamos dedicar a idade da Terra à evolução, à teoria da evolução, uma aula inteira, se Deus quiser. Mas a gente vê o mesmo princípio. Sempre se você tem na tua frente, de um lado, a ciência, que não mais é dogmática, e você tem uma afirmação divina, isto o Talmud chama Bari Veshema Bari Adif. Tradução do aramaico. Uma certeza e uma dúvida, eu vou pela certeza. Eu opto pela certeza. Em outras palavras, não precisa mais, como fizeram durante os primeiros tempos, tentar modificar o sentido da Torá. Não. As teorias científicas que tem na Torá, elas emanam de Deus mesmo. E não são em contradição com nada. Elas ensinam o homem alguma coisa. Tem que ter paciência até entendê-las. Temos que saber que realmente o judaísmo não despreza a ciência. Isso é muito importante saber. O judaísmo aprecia a ciência. É importante, na verdade, ter ciência. A prova que o judaísmo atribui uma importância à ciência que, em muitos casos, por exemplo, quem determina uma resolução, se uma pessoa vai jejuar em Yom Kippur, ou se vai transgredir o Shabbat para um doente, não é o rabino, é o médico. Se o médico falou que tem que, se escuta ele, e não a autoridade rabínica. O judaísmo acha que realmente precisa ter um conhecimento da ciência, sem dúvida nenhuma. Só para lhe dar alguns exemplos, na época do templo, não podia se aceitar testemunhas oculares que viram a lua, se a pessoa, se aqueles juízes e rabinos não tinham conhecimento prévio da astronomia. Muito grande. Maimônides fez desenhos das galáxias, do sistema solar. E o Copérnico ficaria, 3 séculos antes dele, ficaria com inveja. Quando o mundo ainda acreditava, na verdade, num sistema geocêntrico diferente. Não pode, pela lei judaica, você determinar se um animal é cachê ou taref, se ele tem um defeito ou se você não tem um bom conhecimento da anatomia zoológica. O judaísmo acha que tem que entender perfeitamente. Como o Talmud diz, que houve vários sábios que fizeram um estágio entre os pastores aprendendo o animal por dentro e por fora. Os cantos dos levitas tinha que entender de música e de instrumentos de música. As divisões da terra de Israel, as suas fronteiras, se o homem não conhecia um pouco de geografia e das formas da ciência de medir com todos os instrumentos, não funciona. Se realmente o judaísmo atribui à ciência um papel importante, sem dúvida nenhuma. Mas tem que saber e nunca esquecer também qual é a ciência que Deus deu para a gente. É isto a Torá. Quando perguntaram a Maimônides, uma coisa interessantíssima, quando perguntaram a Maimônides por que ele dedicou-se tanto às ciências, ele respondeu, vou citar, vamos ver se eu acho esta carta, ele respondeu a carta, ele respondeu uma carta dizendo muito, de uma forma muito interessante. Ele disse o seguinte: eu me apliquei nas ciências durante minha vida, eu nunca esqueci que eu peguei elas, eu fiz da Torá minha esposa, ele disse. E eu peguei ela como rakachot vetabachot, ele usa a expressão em hebraico. Eu peguei ela como, na verdade, perfumadeiras e vetabach. E cozinheiras, ajudantes para ajudar, na verdade, na tarefa principal. Maimônides estudou a ciência, sem dúvida, se dedicou a elas, principalmente porque ele teve que fazer isto após a morte do irmão dele, que sustentava a família quando naufragou na Índia, a gente sabe, o navio dele. Se dedicou à medicina, usando-a como sustento, 8 horas por dia, se dedicando à medicina, 8 horas por dia à Torá, o resto do tempo ele dava um pouco para dormir, cochilar e comer. Mas é importante, nós não podemos esquecer. Deus deu para nosso povo um conhecimento divino que inclui todas as outras ciências. Isto não significa que o homem não pode se dedicar a outras ciências. Mas ele tem que sempre se lembrar uma coisa. Não pode, de nenhum jeito, se a ciência está aqui para o homem crescer, para o homem avançar, como daqui a pouco vamos mencionar um Zohar. A ciência está aqui para o homem evoluir, a tecnologia evoluir, o homem melhorar. E por que, que o homem melhora? Para servir melhor seu Criador. Não pode de nenhum jeito acontecer que haja uma contradição entre a ciência e a Torá. Impossível. E se há contradição, é por 2 motivos. Ou que a gente não entende, e tem que estudar melhor aquele trecho, ou que simplesmente a ciência ainda não evoluiu bastante e não chegaram finalmente à conclusão que vai realmente compartilhar a opinião da Torá. É simples. É simplesmente um pouco mais observar, um pouco mais se aprofundar, como demorou bastante tempo até surgir a teoria da relatividade para explicar esta contradição sobre o Sol e a Terra, quem gira no redor de quem. Mas não pode haver contradição. Impossível. Deus criou a ciência como um instrumento para o homem crescer melhor. Para o homem servir melhor seu Criador. Se há contradição, é porque o nosso conhecimento está limitado. Como aquela história famosa, uma menina está andando na rua, ela está andando com a mãe dela, de repente eles estão no outono, e eles estão vendo que as cores das folhas estão mudando, e a menina pergunta para a mãe, mas escuta, por que, que as cores estão mudando? Sua mãe começa a explicar todo o processo que, na verdade, no verão, junto com a primavera, as folhas, elas, na verdade, preparam comida para a árvore e elas pegam do sol aquele processo da fotossíntese pelo clorofilo e as moléculas e transforma em comida para a árvore e por isso que tem uma mudança na cor da folha. Toda a história significa. De repente, a menininha que é pequena fala, mas escuta, isso não combina com o que a vovó está falando. A vovó está falando outra coisa. O que a vovó está falando? A vovó está falando que Deus está pegando uma por uma e pinta elas. O que acontece? Acontece o seguinte, se a gente se aprofunda nesta história, elas estão falando a mesma língua. Simplesmente, muitas vezes, alguém que não entende de ciência fala, olha, já não entendi de ciência, para mim a teoria da religião. E outro fala, eu não entendo de religião nenhuma. Tem que se aprofundar um pouco. Não deve descartar a teoria científica. Ao contrário, o que, que acontece? Aquele que está imaginando que tem um Deus grande, com uma barba, que está lá com um pincel, uma lata de pintura, pintando um por um, isso é difícil imaginar. Ele não vai aceitar a teoria religiosa. Mas se você diz que existe um Deus infinito, ele, na verdade, determinou, junto às outras regras da natureza que ele criou, que afinal a natureza também é Deus. O que é natureza? É Deus. Em hebraico não tem coincidência. A palavra natureza, hateva, tem o mesmo valor numérico que Elohim, Deus. E quanto mais a pessoa cresce e evolui, ele vê que os dois são iguais. Não são igual em números, mas que a natureza é Deus também. Então, se alguém, na verdade, imaginar que existe um ser infinito, ele, na verdade, tem um processo que se chama aquele processo que nem conhece, na verdade, um processo celular, fisiológico, que lhe muda as pigmentações que tem dentro da planta, o carotene, o... como se chama aquela... aquela substância que tem na planta, clorofil. E Deus está fazendo uma regra dessa que muda? Por que não? Isto vai junto. Tem observações científicas que são comprovadas. Que sabe, o processo é assim, não tem dúvida nenhuma. O processo é assim, Deus queria. Deus colocou regras da natureza. E se estas regras existem, porque Deus quer que a gente entenda elas. Não entende o porquê. A gente observa elas. Por que, que ele colocou elas? Não entendo. A ciência nem pode chegar a entender isso. A ciência pode observar e explicar como funcionam os fenômenos. Deus criou o mundo de tal forma que a gente entende a criação. Ele queria que a gente entenda a criação para a gente poder crescer neste mundo. Kol ma shebara kadosh baruch hu bara ela lichvodo. Tudo que Deus criou, ele criou para a sua honra. Em outras palavras, nós podemos aumentar a honra do Criador entendendo a criatura. Deus não queria que a gente não entendesse. Ele quer que a gente entenda e se aprofunda e se aproxima dele. Não pode haver neste mundo criado algo que contradiz uma teoria divina. Impossível. Nós vamos terminar com uma palavra do Zohar, muito interessante. O Zohar está dizendo o seguinte. Aliás, estou me lembrando uma contradição. Algumas pessoas perguntaram ao Rebbe de Lubavitch uma vez que tem uma contradição no livro de Maimonides, algo que não bate com a ciência. Maimonides escreve que o Sol é 170 vezes maior que a Terra. Como é possível? 170 vezes maior, todo mundo sabe que são milhões de vezes maior, como funciona? Algo absurdo para Maimônides escrever isso. Maimônides, um cientista, respondeu ao Rebbe. Maimônides está dizendo que o Sol tem um diâmetro 170 vezes maior. Simplesmente, se você vai pelo diâmetro, o Sol, apesar que o Sol a gente sabe que ele cresce um pouco e diminui, incluindo ou não incluindo as protuberâncias, não sei, mas faz o cálculo, você vai ver exatamente 170, 175 vezes maior. O diâmetro. Tem que entender. Muitas vezes a palavra está tão fechada, nosso conhecimento é tão pequeno, que a gente vai, oh, tem uma contradição. Se tem uma contradição, a ciência tem razão. Por que a ciência tem razão? Porque é muito mais fácil falar que a ciência tem razão. Se você aceita a existência de um criador, de uma religião, isso implica alguma coisa. Isso implica que não pode haver anarquismo, que existem leis por aqui. E tem um balabus, tem na verdade alguém que manda. Se tem alguém que manda, tem leis, tem comportamento, assim diante. Isso é muito mais fácil ter na verdade oposição e não aceitar, e você vai para frente. É interessante isso, normalmente aqueles que entendem cada vez menos de ciência, que eles estão lá defendendo a ciência. E muito interessante nos debates, você observa. Quanto menos o cara entende ciência, normalmente ele menos ele vai querer aprender de religião. Tem que se aprofundar, simplesmente se aprofundar. Existe um Zohar que diz uma palavra muito interessante. O Zohar diz o seguinte, a respeito do verso na Torá, que quando Noé teve 600 anos, e aliás não tem coincidência, porque exatamente este Shabbat nós vamos ler a porção de Noé sobre o dilúvio, lá tem um verso que diz o seguinte, quando Noé teve 600 anos, Niftehu arubot ha-shamayim, se abriram as janelas dos céus, vetehom rabá, e todos os abismos da terra, e começou a sair água de todo lugar. Caiu água de cima, saiu água de baixo, porque a água não era só de cima, também todas as águas subterrâneas se levantaram, e foi na verdade um flood, foi na verdade um dilúvio, apagou tudo. Diz o Zohar, quando o mundo chegará no ano 600 do sexto milênio, se abrirão, eu estou citando textualmente, os portões do conhecimento de cima e as fontes do conhecimento de baixo, e o mundo se preparará para entrar no sétimo milênio. Olha aqui uma profecia incrível. Vamos tentar repetir junto o que o Zohar está dizendo. Quando chegará o ano 600 do sexto milênio, isso significa o ano 5600. O ano 5600 corresponde com o ano 1840, se eu não me engano. O que diz o Zohar? No ano 1840, nós somos no ano 5753. São 153 anos atrás, 1840. Se abrirão os portões de cima e as fontes de baixo. Portões de cima é o conhecimento celeste, divino. Os portões aqui embaixo é o conhecimento humano, conhecimento científico. Os dois vão se abrir e haverá realmente uma entrada. Será um preparo para entrar no sétimo milênio, que é a época messiânica, como todos nós sabemos. É uma profecia muito grande, se a gente pensa 2 minutos. O que aconteceu do ponto de vista do conhecimento de cima celeste no ano 1840? Naquela época, 200 anos atrás, 150 anos atrás, surgiu, na verdade, o movimento do Baal Shem Tov com a disseminação da parte íntima da Torá. Aquela parte que não era revelada, aquela parte mais esotérica, começou a se disseminar, a se espalhar, a se explicar para o povo, através dos ensinamentos do Baal Shem Tov, através, na verdade, dos ensinamentos dos grandes pensadores e filósofos hassídicos. A gente sabe que houve uma revolução, grandes yeshivot, academias, se estudou Torá em profundidade, com temor a Deus. Um essor muito grande que não tinha antes. Na Europa, quem fala que era o centro maior do judaísmo, começou a ter um conhecimento de Deus muito mais amplo que anos anteriores. Se aprofundou no estudo dos ensinamentos lurianicos de Kabbalah e assim diante. Um grande movimento para isso. O que aconteceu no mundo leigo quando se fala 1840, 1850? Qualquer criança sabe que isto é a época da Revolução Industrial. A maior parte das descobertas foram naquela época. Eu diria que uma grande parte da tecnologia que nós temos hoje, até tecnologia de ponte, na ponta, na verdade, tudo isso iniciou-se naquela época. Naqueles 20, 30 anos, nos redores de 1840, teve umas descobertas nunca precedidas. Teve tanta coisa de uma vez, muito mais num século, que o progresso, na verdade, do início da criação até lá. Num século se descobriu muito mais do que se descobriu, na verdade, em 1500 anos. Eu vou só enumerar algumas pequenas só para dar uma ideia. 1805, a teoria atômica de Dalton. 1823, a eletricidade, Ampère. 1825, Laplace, as fórmulas. Telegrafo, 31. Em 1833, eletromagnetismo. 1834, Faraday, a teoria eletroquímica. 1842, termodinâmica. 42, o efeito Doppler. 42 ainda, a rádio. 45, a linguagem da álgebra que se usa hoje em dia. 1856, Pasteur, micróbios, imunização. 59, espectroscopia. 64, Alfred Nobel, a dinâmica. 1865, as leis de Mendel, de herança genética. 1869, a tabela de Mendeleev, que não conhece, em química, dos elementos químicos. 1873, Maxwell, eletromagnetismo. É assim. Olha, em poucos anos, isto tudo é a base de todas as máquinas modernas e eletrodomésticos que nós temos na nossa casa. O que o Zohar disse? Se abriram as janelas dos céus e os portões dos abismos embaixo. E haverá água. Água é conhecimento. Realmente, o tremendo crescimento de conhecimento que teve, a acumulação enorme de ciência que teve, é algo inexplicável. E isto trouxe que o homem cresceu muito em tecnologia. E se o homem cresceu em tecnologia, é porque ele pode crescer espiritualmente também. Porque vocês estão vendo que o Zohar está ligando as duas coisas em conjunto. É muito interessante. O Zohar está dizendo que cresce um aqui embaixo, cresce o outro, e os dois são um preparo para a ainda messiânica. Não está sendo só com o conhecimento torânico, o esotérico, o místico, o racídico é um preparo para a vinda de Mashiach. Não. Está sendo também que a tecnologia, o avanço, o conhecimento científico é um bom preparo para o sétimo milênio. Por quê? Porque realmente se o homem aproveita da tecnologia como se deve, ele sabe usá-la a favor da Torá, ele usa programas de televisão, ele usa satélites, rádios, ele usa o átomo, ele usa tudo isto. Ele chega a ver, ele chega, na verdade, a entender melhor o Criador. Hoje em dia, que se sabe que dentro de cada átomo, que todo mundo pensou que era uma unidade, durante anos e anos pensou, átomo é uma unidade. De repente, começaram a ver que naquela unidade tem dezenas de partículas. O que nós estudamos na escola, que tinha lá três, quatro coisas, hoje já se fala de nomes que a gente desconhece. Coisas lá dentro, positron, nomes que a gente desconhece, tantas e tantas partículas, todas em movimento, no redor de quê? Do nêutron, que está lá, do núcleo que está lá no meio. A gente está vendo uma coisa interessante. De um lado, tem de uma unidade, surgiu uma pluralidade fantástica. Isto nos permite entender o Criador. De uma unidade surgiu uma pluralidade. E o mundo, o Talmud já disse, olha uma coisa interessante, o Talmud disse que existe Olam Katan e Olam Gadol. Tem um mundo grande e um mundo pequeno. O mundo pequeno, Zeha Adam, isto é o homem. O mundo grande é o universo. Isto hoje, na linguagem moderna, se diz o macrocosmo e o microcosmo. Tudo isso, os sábios já falavam. Se você olha aquela estrutura que tem no átomo, tem exatamente a mesma estrutura no mundo. Porque, afinal, o Sol, com as galáxias, com as estrelas, com todo o sistema, gira no redor da Terra. Certo? De acordo com como explicamos. Na Terra tem o templo, o Bet HaMikdash, uma coisa central, um núcleo sagrado. É tudo igual. É tudo igual. Tudo uma unidade apenas. Tudo surgiu do um. Quando o homem se aprofunda, que hoje em dia a ciência nos demonstrou que não há mais barreiras. Você fala com a Lua pelo telefone. Alô, Neil Armstrong, como está? Tudo bem? Você fala com ele pelo telefone, pela câmera, você vê através de paredes de quilômetros do oceano, você conversa, fala, não tem mais nada que esconde, nem a voz, nem a vista. Isso nos permite entender melhor o Criador. Ele vê tudo, ele escuta tudo. Não tem nada que esconde. Tudo é sabido, tudo é registrado, tudo é conhecido. E assim diante, tantas descobertas que podem, na verdade, ajudar o homem a entender melhor o Criador. E não somente a usá-los, a serviço do bem. Uma faca de dois gumes, tem que saber usar para o bem. O homem tem que se lembrar que ele tem que saber usar da forma correta, porque o conhecimento do homem, infelizmente, o homem tem o livre-arbítrio, felizmente, mas infelizmente ele poderia usar para o mal. Nesta mesma porção que acabamos de ler, Shabbat passado, nós vimos que houve um homem que se chamava Caim, e um outro que se chamava, um bisbisneto dele, se chamava Tuval Caim. Tuval Caim significa melhor que Caim. Por quê? Este Tuval Caim, está escrito, ele foi o pai, ele foi o precursor, o primeiro que fez armas, flechas, armas com ferro. Por isso que ele é melhor que Caim. Porque Caim matou seu irmão com as mãos. Ele já fez armas. Ele usou o conhecimento que Deus colocou para ele para fazer armas. Infelizmente, para matar seu próximo. O homem tem que se cuidar muito. Mas aqui nós temos uma profecia fantástica. Elogiando, diria, até as ciências. Mostrando quanto que o homem pode crescer através da tecnologia e da ciência sendo usada de forma perfeita para entender, para crescer, para se aproximar cada vez mais do Criador. E eu vou terminando esta aula só falando duas palavras, uma de um cientista e uma outra, uma palavra talmúdica. Estou citando Dr. Robert Jastrow, do livro Deus e os astrônomos. Astrônomas. O livro é o seguinte, ele diz o seguinte: os cientistas escalaram uma montanha de ignorância. Este cientista está quase conquistando o cima mais elevado. Quando finalmente ele pulou e acertou a última rocha e chegou lá, e está sendo saudado por um grupo de teológicos que estavam sentados lá por centavos, por centenas de anos. Olha que palavra sábia e interessante de um cientista. E o Talmud diz que se todos os cientistas do mundo se juntam no laboratório, eles não criam um mosquito. Muito obrigado.
Esperamos que tenha gostado desta palestra, enriquecendo seu conhecimento. Para outras fitas cassete ou CDs do Rabino Davi Weitman, contate a Maianot pelo site www.maianot.com.br ou pelo telefone 0 operadora 11 3031 4555 ramal 211. Obrigado.